O pessoal escuta, mas não segue lá.
É, não, não. Tem que.
O pessoal começa a escutar o programa.
Segue, segue. Clica aí em seguir. Clica aí em seguir. Clica aí em seguir.
Tem o Instagram lá também que ninguém.
Ninguém.
Não, ninguém não. Tem uma galera que segue, mas eles não.
Eles estão parados.
Eles estão interagindo também, por incrível que pareça. Tipo, de todos que.
Eu sempre faço isso. Eu começo a escutar o programa e aí, se eu gostei, eu vou lá. Ó, dou joinha.
É.
Segue lá, compartilha e. São coisas básicas.
Onde é que dá o joinha?
No cantinho aqui, no cantinho esquerdo. No cantinho esquerdo aqui, assim.
Cadê o meu celular?
Uhum.
Tem aí?
Seguir.
Isso, tu bota seguir. E aí tem um botãozinho de compartilhar. Aí tu dá pra ser no...
Compartilhar.
Acho que eu vou fazer.
Começou então mais um podcast. Como é que é, Cristiane? Eu sempre erro, né? Podcast, eu vou falar podcast, né? Eu já vi.
Ah, essa piada vai ser assim em todos os programas daí?
Todos os programas.
Todos os episódios?
É complicado, né? A gente passa uma vida toda falando do mesmo jeito. Mas nós estamos aí de novo.
Se você achou que a gente não viria, com certeza a gente veio. A gente prometeu, estamos aqui de novo. Quem tá falando é Everton Alves. Tu pode me seguir lá no meu Instagram, EvertonAlves89. Eu tô de novo com a Cristiane. Tudo bom, Cristiane?
Oi, decentemente agora, oi. Formal, tudo bem, pessoal?
Tu sabe que eu notei que eu sempre te apresento, mas tu nunca diz a tua rede social.
Ninguém fala nada, né? Eu deixo quieto.
As pessoas querem conhecer, mas pode falar aí.
Não sei se alguém quer me conhecer mesmo, mas a minha rede social, Instagram, é @criscristo.
Isso aí, e de novo aqui, como a gente falou, Josiel. Tudo bom, Josiel?
E aí, gente, tudo bem? Tudo certo?
Beleza, falei tua rede social pra galerinha.
É Josiel Felipe, com isso dois aí. Is.
Josiel Felipe.
Felipe. É isso aí.
Com dois I. Eu já peço desculpa desde já, se por acaso você escutar o som de alguma coisa, né? É isso aí, a gente faz o que pode, né? Mas tem, de vez em quando, pode ser um ruidinho, alguma coisa. Não dá nada. Tamo aqui hoje, dia 21, né? Gravando esse podcast. Que vamos falar sobre aquilo que está acontecendo, né? Todas as pessoas estão passando por esse momento, o tal do coronavírus, né? O troço veio de mansinho, veio vindo e está aqui no Brasil já, e está todo mundo tendo que enfrentar este grande período de quarentena. Sabe que eu já quero começar que eu li um quadrinho muito engraçado, eu até mostrei para a Cristiane, dizia assim... Eu descobri que quarentena, o que chamo de quarentena, é meu estilo de vida.
É verdade.
Em casa.
Eu já tô de quarentena há bastante tempo, acho que um ano, mais ou menos. Ou mais.
Mas é bom. E nesse tempo de quarentena, né, tem várias recomendações. O povo tá tendo que se adequar a diversas coisas. Aquelas pessoas que diziam que não tinham tempo, porque tinham um monte de outras coisas para fazer, agora tá sobrando bastante tempo, digamos assim. Mas a gente tá tendo que aprender a conviver, né? Um pouco sem aquele social, né? As pessoas devem estar sentindo dificuldade, as pessoas que gostavam de abraçar todo mundo, né? Dar aquele cumprimento e tal. E porque não pode, né? Tem que se resguardar. Porque realmente isso aí veio e atingiu algumas pessoas. Tem bastante gente que lá fora, na Itália principalmente, né? Que tá sofrendo com isso. As pessoas foram pegas de surpresa lá. E a gente gostaria de debater um pouco das teorias da conspiração, um monte de coisa que vem acontecendo aí. E vamos falar sobre essa epidemia, pandemia, eu não sei, que é uma coisa que ninguém esperava.
É, a gente tentou não falar disso, né, cara, porque todo mundo tá falando do treco, mas não teve jeito, se a gente não falasse disso.
Seu hype, né?
Aham.
É o rápido, digita lá a hashtag coronavírus, tu vai ver. Deve ser. Eu não olhei no Twitter, mas deve ser um dos assuntos mais falados, né? Com certeza.
Sabe que no início eu não tava dando muita moral, assim, né? Muita bola, era um dos que pensava assim, ah, não vai chegar aqui, né? Não, até compartilhei umas coisas, assim, no Instagram no início, assim, pensei, ah, sabe? No Brasil ninguém vai pegar, no Brasil só os novos... Vão sobreviver. Não, fiquei assim, achando que era brincadeira mesmo, que não ia chegar aqui com tanta força como chegou, como tá chegando, né? E até no início eu ainda brinquei, falando em teorias da conspiração, assim, que, isso aí foi criado lá na China pra dar uma diminuída nos idosos, né? E tal, uma brincadeira, óbvio que não tem prova disso. Eu falei isso quando eu soube que chegou na Itália com força, porque a Itália é o país com o maior número de idosos, né?
Bastante
isso,
de velha, né?
E isso é
eles
um,
não tiveram...
um problema que eles enfrentam lá um certo tempo com previdência e tal, e chegou lá. E eu ainda brinquei, né? Ah, talvez aí o meio que eles acharam, né, pra dar uma diminuída no... nesse problema. Óbvio que isso não tem prova, isso foi uma brincadeirinha na hora, assim. Mas a gente até compartilhou, assim. Não,
mas tem um monte de gente que ainda coloca que eu tenho na, no
que acha
Facebook,
que foi criado pelo chinês.
Isso aí faz parte de um grande plano aí pra...
É.
Lá no furo. E tu, Cristiane, tu acha que você for parte do grande plano?
Eu não acho nada, cara. Eu tô aqui só pra ouvir vocês falar, na verdade. Não, tô brincando. Mas assim, ó... O negócio é que esse vírus, então, tá. Ele não é letal, né? A questão não é, tipo, de alto índice, assim, de morte, enfim.
Mas
ele é,
mais,
galera... é uma alta proliferação.
Tem uma assim. Galera achando que é, né?
É.
Deu uma apavorada.
Diz que o negócio, assim, o problema dele não é nem que ele mata rápido, é que ele se alastra rápido. É muito fácil de pegar. Então, se nós tivermos aqui, vamos ver, uma grande quantidade de gente louca, assim, cheio de vírus, envirusada, daí a gente teria um problema, porque esses nossos hospitais não dão conta nem da meia dúzia de problemas que nós temos normalmente, né? Imagina dar conta de um surto, realmente. Brasil tá ferrado se a gente receber. Bom, a China que ficou, teve problema com isso de hospital, né? Com relação a isso. Imagina nós.
Imagina o Brasil, né?
Não, é. Mas tu vê que a galera se apavora mesmo. Porque eu não tenho, não sei você, eu não tenho, não tô em muito grupo de WhatsApp, né? Mas no pouco que eu tô, meu Deus, a galera toca o terror.
Toca o terror. É verdade.
Tá todo, do jeito assim que eu vejo as pessoas.
E toca o terror com notícias falsas, né? Na grande maioria das vezes.
E aí isso aí também é uma grande coisa. As pessoas começam a falar e eu falei, não sei, cara, eu não vi, não olhei a televisão, não vi o diretor da medicina do negócio lá olhar e falar que é isso aí. É sempre aquele mensagem repassada, texto repassado, vídeo repassado.
Por exemplo, num grupo que eu tô ali, publicaram que primeiro caso confirmado em Gravataí, do presidente de uma empresa aqui de Gravataí.
Uhum.
Beleza, isso compartilhado de uma página do Face. Aí quando eu li, eu duvido, né, das coisas do Face, tem essa mania. Aí beleza, né?
Muito boa, por sinal, né?
Voltei pro Face, dei uma corridinha ali no feed, daqui um pouquinho a nota da prefeitura de Gravataí, atualizando os dados e dizendo pra não compartilhar notícias falsas. Óbvio que eu copiei o link, larguei no grupo e saí, né? Tipo, tá aqui, né, gente? Uhum. A notícia é oficial, eu não discuto mais. Mas dá nos nervos mesmo o pavor que a galera tá fazendo, terrorismo dentro dos grupos, assim, compartilhando coisa falsa.
Muito.
E parece que é o fim do mundo que tá acontecendo, mas não é, gente. Pode
não
ser
é
o
ainda.
Início.
É o início,
pode
talvez.
Ser o início, mas não é o fim, né? Não
depois
é
nós
o...
vamos
é o
falar.
Do fim.
Depois nós vamos falar, né? Um pouquinho mais sobre isso aí, né? Um entendimento um pouquinho mais. Na
sério,
palavra.
Mas tem umas pessoas assim que começaram a falar uns trecos, cara, que a gente fica com... A gente não sabe se chora, se ri. E assim, ó, por exemplo, eu e o Everton, a gente tá alguns dias sem assistir nenhum canal da televisão, nada na televisão. Mas a gente sabe de um monte de coisa, porque se fala demais.
O tempo inteiro,
né? Pra gente ter uma ideia, ontem e hoje nós resolvemos ouvir rádio. E aí foi os únicos momentos. Mas até então a gente já tinha um monte de... Esses dias eu vi 11 casos em Gravataí.
Mas é que tu pensa, parou tudo o que o pessoal do jornalismo fazia, jornalismo pra outras coisas, seja pra esporte.
Futebol mais.
Acabou tudo. Então isso. Agora os jornalistas estão em casa,
não,
eles só falam do quê? Do coronavírus. Aí tu liga
no
coronavírus.
No futebol ainda
arrumaram
um técnico lá que tava...
agora o presidente do Inter também.
Isso.
Então, óbvio que o pessoal... Tá, tem o vírus ali, o pessoal tá pegando e tudo mais, tem aqueles grupos de risco.
O presidente, eles já botaram o vírus nele 3 vezes já, né?
Uhum.
Tá difícil ele provar que não.
Pois é.
Só falta alguém com a agulhinha lá e pronto, pegou.
E aí eu vi outro meme da presidenta, se tivesse tocado
o vento,
não teria problema.
Cada um respirava o seu.
Cada um respirava
mas
o
tem outra questão, né, gente? Se isso aí pega geral aqui no Brasil, o pessoal que tá no Big Brother, cara, são os únicos confinados, né? Imagina se a sociedade for se reerguer só daqueles lá, nós estamos ferrados.
Estaríamos ferrados, seria extinção.
Extinção da espécie. Muito, muito sinistro isso.
Que coisa ruim. Não, é que eu olhei, né? E aí tava lá uma matéria no Globo que daí do Thiago Leifert falando pra eles lá, explicando o que tava acontecendo lá, e a choradeira dos caras lá, e eles avisando, aí dentro eu acho que é o lugar mais seguro, porque aí a gente tem certeza, vocês não estão, mas aqui fora. Então por isso que ele falou, eu falei, pô, imagina se morre todo mundo, se sobe os caras. Aí deu errado, né?
Deu errado o lance do estilo aí.
O plano deu errado. O plano deu errado. Mas é um apavoro que eu acho que é.
Sem necessidade, né?
É um pouco desnecessário, sabe? Tanto medo. Os cuidados, que nem tá falando, o nosso lava-mão, auto-si, esses negócios, não compartilhar. Talvez esses cuidados básicos agora a galera aprendeu o que antes não fazia, né? Então estão fazendo. Obviamente tem. O pessoal tá botando a máscara e tudo mais, né? Pra... Só que as formas de contágio são bem específicas, né? Tá bem claro como é que tu é contagiado, e se tu tomar esses cuidados básicos, eu diria que todo o resto que tá criando de alarme é meio que, eu acho que é só pra galera ficar, imagina só que os álcool em gel, cara, essa galera que, vocês viram o pessoal vendendo o álcool em gel mais caro?
Pai, eu vi uns que estavam vendendo álcool gel abençoado lá, 500 pau. Acredite se quiser.
Pô, mesmo usado por Moisés.
Acredite se quiser. Cara, é complicado isso aí. Mas olha só, falando...
Não, mas nas farmácias mesmo.
Que tá falando aí, o pior, eu acho que isso pra mim chama mais atenção, é quando a gente faz essa mensagem de caos, de loucura e tal, fica disseminando isso na internet e botando um monte de mentira, principalmente. Nós estamos vivendo... O Brasil, por exemplo, é o primeiro lugar em ansiedade, né? Com um problema de pessoas ansiosas. É o primeiro lugar no ranking.
Aí vou morrer.
Não, é sério. O primeiro lugar no ranking, é verdade. E o quinto lugar em depressão. Tá, o Brasil tá. Aí imagina... Que esse bando.
Eles não
de
vão
gente,
morrer de corona, eles
vão morrer
de ansiedade.
Vão morrer de depressão, vão morrer, sei lá, cara, porque é complicado isso, entendeu? Tem a pessoa tá quieta ali na dela, já tem ansiedade pelos medos de problemas que tem na vida, que a gente sabe, loucura, tempo, trabalho, estresse, família, filhos, coisa e tal. Aí tu coloca ainda pra cima uma carga tão pesada assim, de que estamos morrendo, não saiam pelas ruas, pelo amor de Deus, fiquem em casa, tranquem suas portas. Então tu cria uma série de outros problemas emocionais, que daqui a pouco, como o José falou, daqui a pouco as pessoas vão estar morrendo dos problemas emocionais que elas estão desenvolvendo em decorrência da notícia. Então disseminar notícias falsas ou compartilhar coisas sem ter certeza da procedência é uma coisa...
Sabe, o que pra mim me intriga em tudo isso aí é... Eu não entendo, por exemplo, beleza. Nós estamos em três aqui. Aí nós três já entendemos o que é pra fazer e a gente faz. Eu não preciso ficar compartilhando as coisas que estão chegando. Que morreu e que isso e que aquilo. Eu já sei, pronto, acaba. Se cada um fizesse isso, mas a galera gosta de, né, ser o agente do caos.
É, verdade, gosta de ser agente do caos. Outra discussão que se abriu essa semana, e principalmente essa semana, né, foi sobre a situação de abrir ou não igrejas, né?
Ah, é verdade.
Abre igreja, não abre igreja, é falta de fé, é falta de prudência, é muita fé, é pouca prudência. O que vocês acham aí? Eu vou perguntando agora.
Você não acha nada como eu disse?
Não acha nada, tá só pra ouvir.
Eu vou votar na Cristiane, porque ela não tá jogando. Ela tá muito apagada.
É uma planta.
Ela é neutra. Ela tá neutra, não quer botar o dela na reta, né? São dois lados, né? Essa galera aqui.
De novo, né? Um assunto bem complicado de ser.
Muito, muito, muito complicado. Muito, muito.
Tá,
muito.
Olha só, então já vocês disseram que é muito complicado, ninguém deu opinião. Então, já que vocês disseram que eu tô mansa, então vou falar alguma coisa.
Agora vai dar ali.
Agora vou falar alguma coisa. Eu penso mais ou menos, tá? Mais ou menos.
Eu penso que é complicado.
É complicado. Tá, não, eu penso assim, ó. Nós não chegamos naquele ponto que a gente fala lá de Apocalipse ali e tal, que para negar e tudo mais.
Não, pessoal, isso aí não é a grande tribulação ainda.
Não é nesse sentido, assim, porque eu acho que não seria isso ainda, nessa proporção ainda, nessa intensidade, tá? Por quê? Porque muitas vezes eu tenho pastores, líderes e tal, que estão falando assim, ah, não vou fechar, não vou fechar, porque estão querendo calar a igreja, não sei o quê. Tudo bem, concordo realmente, não, ah, pô, não, né, calar a igreja é a oração que faz as coisas acontecerem, muitas vezes a oração da igreja é que sustenta uma cidade, um país e tudo mais, a gente sabe disso, é, Deus está sobre tudo isso, né? Mas no sentido de que não foi impedido a oração, não foi pedido a live do culto de oração, não foi impedido a gente mandar mensagem, ligar pro nosso irmão, fazer oração pelo outro, ficar em casa, ter um culto em casa com a minha família, não foi impedido nada disso. Então ainda não chegamos nesse ponto do negar a Cristo, que nem muitas pessoas vão fazer. Isso é muito provável, muito possível, será real. Mas a gente tá... essas decisões que os pastores tiveram nesses últimos meses, realmente foi muito difícil para cada líder ter que decidir fechar ou não, em que tempo fechar ou não. Vi muitos que estavam fechando a igreja antes mesmo de ser decretada alguma coisa. Daí, aí nesse sentido, eu acho que foi... realmente o pastor tava meio perturbado naquele momento.
Medroso.
Meio medroso.
Perturbado, medroso.
É, sei lá, porque... tu tomar uma decisão, se nem as autoridades tomaram decisão nenhuma, tu tá... Nossa, sei lá, acho estranho, né? Mas assim, a partir do momento que a autoridade tomou uma decisão e expôs isso, tudo bem, acho super tranquilo, super prudente fazer, né? Obedecer às autoridades e tal. Não excluindo o culto caseiro, o culto doméstico, agora tá se falando muito. Também não excluindo as outras formas de adoração e de busca de culto.
O problema, eu acho, quando os próprios membros da igreja entram nesse desespero, assim, de, pá, pastor, tem que fechar, é responsável, meu Deus, eu vou pegar o vírus passar na porta da igreja, vai ter um monte de gente infectada lá. Eu penso que um pensamento assim não pode ser um pensamento de um cristão. Até estava conversando essa semana com o pessoal de casa e do trabalho, que... isso é... o pessoal está se escondendo atrás da palavra prudência, dizendo assim, tem que ser prudente e não ir pro culto, tem que ser prudente e não fazer mais nada e deixar
antes
de...
do COVID, deixar tinha um monte de gente sendo prudente.
Deixar de viver. Daí o que, que eu penso, o que, que eu falei com os amigos próximos? É que se Davi, por exemplo, fosse se esconder atrás da prudência, ele não teria enfrentado o gigante, entendeu? Ele teria se escondido atrás do irmão dele, que era um guerrilheiro, e teria dito, vai lá, irmão, dá uma porrada no gigante, faz favor, tu é preparado, eu não... Entendeu? Então eu acho que falta um pouco de intrepidez pro povo e sobra medo atrás da palavra prudência.
Verdade.
Isso é o que eu penso. Eu acho que a galera é muito medrosa e falta fé, na real, né? Se tiver fé como um grão de mostarda, isso é o que diz o Senhor.
Claro, essa primeira parte aí, eu acho que, por exemplo, enquanto as pessoas não sabiam o que iriam fazer das igrejas, a Cristiane falou, alguns já fecharam. Mas depois, por exemplo, agora o governador decretou, aí sim, tá decretado, nós não podemos sobrepor ao que a autoridade falou. Verdade. Ok, como uma instituição na cidade, a gente tem que colaborar para aquilo que tá sendo feito, ok. Agora, esse ponto que tá falando é muito interessante, porque o nosso exercer a nossa fé e aquilo que a gente tá baseado, e aí a Cristiane falou do muito provável ali, eu também fico pensando, e tu imagina que agora a gente tá nesse vírus, e a galera já abriu mão facinho, assim, pra ficar parado. Eu falei, verdade. Imagina o que será...
Não, se chegar e disser assim, vou cortar tua cabeça ou tu nega. Neguei agora. Uh-huh. Pelo jeito
e
que
isso
tá,
que nós temos
negar.
Que se preocupar e que as pessoas têm que pensar. Até que ponto eu tô disposto a ir por Cristo, sabe? E, obviamente, agora eu tô tendo cuidado, mas tu vai pensando. E aqui eu já quero começar. Não é o fim, mas é o início do fim. São coisas que vão acontecer. E olha só, pra galera que tá pensando, nós temos que orar, mas não vai melhorar, não. O mundo só vai ter melhora quando Cristo voltar. Essa é a solução do planeta Terra. Já fica bem claro para todo mundo. Nós vivemos aqui nessa Terra, ok, mas o mundo foi afetado pelo pecado e tá decretado.
Verdade.
Jesus falou, só quando ele voltar vai melhorar as coisas. E essas coisas acontecem para que a gente se lembre. Cristo vai voltar e eu tenho que ter fé, eu tenho que preparar minha família, me santificar e não ter medo, e não temer.
Nós, como cristãos, deveríamos ser os mais tranquilos quanto ao que está acontecendo, claro. Porque a gente já era para saber que aconteceria coisas assim para pior, entendeu?
Não, e outra, e o fim e a morte, tem gente que está temendo a morte, mas a morte para nós não é o fim.
É o fim.
Se por acaso isso me pegar, falamos que nem Paulo, para mim a morte é a vida, é lucro. A gente sabe que não é o final e que não vão nos derrotar, muito pelo contrário. Se isso vier, claro que eu não vou ser aqui uma hipócrita e falar assim, eu vou sair apertando, eu não tô. Claro, eu vou cuidar pra não fazer, pra não antecipar o meu tempo. Mas isso não vai ser medo e temor pra me enfiar numa caverna.
Sim, é, o pessoal tá se escondendo, esse que é o problema. Tem, o pessoal tá medroso, por isso que eu fico louco. Eu tô evitando entrar em discussões assim nas redes sociais. Tem gente até comentando algumas coisas que eu publico assim, eu não tô nem respondendo.
Bato, porque tá guerreiro, hein? Né, tá guerreiro, hein? Não tá respondendo, hein?
Tô praticando domínio próprio, né?
Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê.
Só leio assim, largo o celular, saio. Quarentena, né? Dando respostas.
É, mas olha só, se o pessoal tá negando agora, eu digo negando porque assim, ó, que eu penso em relação a isso? Vocês podem discordar do meu pensamento, fiquem à vontade.
Mais uma vez, lembrando que o que nós estamos falando são opiniões próprias, não estamos falando que é certo ou que é errado. Isso aqui é um bate-papo de três pessoas conversando sobre
isso. Depois deixa
opiniões.
Sua opinião, tá?
Cada
deixa
um, segue o baile.
É, olha só. Eu penso o seguinte, que enquanto o pastor não deu ainda a sua posição sobre o que vai ser feito, se ia fechar, se não ia fechar, se ia abrir, se não ia abrir, os membros, as pessoas que participam daquele ciclo ali, né, daquela igreja ou tal, que se envolvem com aquela igreja, deveriam, no mínimo, aguardar a resposta, né? Mas eu vejo que houve, que há muito, né? Eu vi isso de várias igrejas, não foi de uma, foi de várias igrejas. Pessoal, assim, doido, se manifestando e postando. Eu acho que tem que fechar, eu acho que tem que abrir, eu acho que tem que fechar, eu acho que tem que manter aberto. Acho que tem... Cara, isso é muito cansativo, porque pros líderes, pros pastores, já é uma decisão muito difícil. Então, assim, 500 pessoas no ouvido de um líder falando se é ou se não é pra fazer, se tá certo ou se tá errado, é pior ainda, né? Vamos combinar. Então, nesse sentido, eu já vejo que muita coisa já se mostrou, assim. E sobre esperar o fim mesmo, eu acho que é bem claro o que tu falou. É lucro, o fim é lucro. E enquanto a gente pode realmente exercer nossa fé dentro da nossa casa, onde nós estivermos, né? Enfim, nós temos essa possibilidade ainda. Ainda tem um tempinho ainda pra coisa ficar feia, vamos combinar. Só que, mesmo a gente podendo hoje estar na nossa casa orando, a maioria não está fazendo isso, a maioria está no Netflix.
Isso é outra coisa, que daí o pessoal tá botando ali, vamos fazer live, vamos fazer culto cada um na sua casa, por Skype e tal, mas a vontade que dá é de responder assim, cara, tu não ora nem pelo alimento, cara, tu quer fazer live pro culto, meu? Sinceramente, né, 90% a gente sabe que é assim, sabe, se não tiver o culto na igreja, não vai orar durante a semana, e aí quer fazer culto à distância, quer fazer culto EAD, vai se conversar. Converter EAD agora, vai evangelizar EAD.
E olha só.
Fiquei bravo. Vai, vocês viram, né, que eu fiquei bravo.
É, mas é interessante esse tempo aí. Obviamente, agora, eu indo por um outro ponto, nessa nossa obrigação tem um monte de coisas que as pessoas começaram talvez a notar, né? Eu vi que tem muita gente que falou, vou ficar com a minha família, vou sentar, Tem muita gente que botou, é momento de talvez se aproximar mais da palavra, mais de Deus, né? Fazer aquilo que não fazia e tudo mais. Eu acho que isso sim, aí é válido compartilhar esse entendimento para aquelas pessoas que talvez, como o pai falou, pastor Maurício, ainda não conhece a Cristo. Imagina essas pessoas que morreram e não tiveram essa oportunidade, né? Hoje nós temos o nosso coração, temos esse entendimento e temos uma breve noção daquilo que está por vir, né? A igreja num todo. Mas e as pessoas que não estão? Então esse é o tempo em que a gente sabe o que está acontecendo, de não ficar confortável na nossa casa para eu não pegar o vírus, mas para pensar em pessoas que não receberam. Imagina a quantia de amigo teu, a quantia de pessoas na faculdade que passam no nosso ciclo normal quando não tinha o Covid-19. Beleza, estavam lá para cima e para baixo circulando e a gente cristão, ok. Agora ninguém mais pode tocar. E tu imagina se as pessoas pegam, se vai, elas se vão sem conhecer a Cristo. Esse aí é o grande problema. Eu não posso ser, não é o momento de nós sermos egoístas. Eu vou cuidar da minha família, foi o resto que se não se cuidar, que se morra. E as pessoas não estão postando isso aí, né? Se eu abrir ali, é poucas pessoas que colocam uma palavra e tal, dizendo, é isso, tá fazendo entendimento, porque eu sei o que tá acontecendo, eu sei o que pode e o que vai vir a acontecer, mas e um monte de gente que tá olhando e tá nessa loucura, né? É difícil. Mas eu vou te dizer o que será. E os vídeos e os memes e os memezinhos do primeiro dia na quarentena. Segundo dia,
segundo dia, né? Terceiro dia. Outra coisa que dei falando agora sobre o fim, né? O início, princípio do fim. É de novo a galera postando videozinho de sinal no céu e trombeta tocando. E, gente, os vídeos são antigos, gente, não é de agora. Vamos dar uma pesquisadinha, vamos de boa. Né?
É mesmo? A trombeta tocando?
Trombeta, cara, em Israel, mas eu vou dizer pra galera, quando a trombeta tocar, não vai ser só Israel, não, gente. Todo mundo vai ouvir, não vai ser só lá.
Vai estar, tá, não importa onde, vai ouvir.
Vai ouvir, vai ficar apavoradão, igual tu ficou aí, quando tu viu o vídeo ali. Igualzinho. Não é verdade, gente. Vamos lá, vamos pesquisar, né? Não dá pra ficar assim no desespero.
E aí, agora nós vamos... Vamos chegar aí.
Deixa chamar um intervalo agora.
Não, uma notícia que eu li daí, só pra comentar pra vocês, com aquilo que tá, ó. Coronavírus, novidade no Brasil. Implante de chips é aposta da medicina.
Ó, na testa ou não?
Não, nas mãos.
Ah, bicho, pegou, hein, bicho, pegou.
Começou.
Agora sim, agora nem isso.
Agora a gente...
Vamos enfiar no porão agora.
Retiramos todas as opiniões dadas até o momento. Esquece. Ó,
notícia do dia 18/3/2020.
Chip nas mãos, hein?
É, tem um médico que não é nada concreto, nada. O cara simplesmente, o cara da tecnologia...
Da onde a notícia? Do Face?
Tá, no Face é verdade.
Não, 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 não. É do site importantíssimo, que só fala verdades. Agora eu não sei, né? Mas tá ali, né? Vamos ver, né? No site ali, eu não vou dar o nome. As pessoas procurem depois, coronavírus, novidade no Brasil, implante de chips, bota aí. E aí,
mas não te assusta também, né?
Não te assusta, mas eu tenho lá minhas teorias da conspiração do que vai acontecer, né?
Joga aí pra nós.
Então. Às vezes a teoria tá tudo interligado, cara.
Tá tudo na Bíblia.
Isso aí, não, tá ali. Se tu bota, ele já começa a ver o que vai acontecer.
Mas olha só, em pensar, né, que a gente sabe que uma das coisas que indicam, assim, em termos de apocalipse, é caos em todos os lados, né? Mas a gente não esperaria, assim, que uma doença, um vírus, poderia ter causado tanta coisa na área econômica, por exemplo, na área emocional. Gente, tá uma loucura. Eu falando, assim, de negócios, de empresas, assim, tá complicado, principalmente porque as pessoas não saem pra rua, as pessoas não compram. As pessoas não estando em casa, elas priorizam o quê? Comida, né? E as coisas básicas que são necessárias. O resto tudo acabou. Os outros nichos no mercado estão sofrendo muito. E agora até a gasolina. Anunciaram que os postos de combustíveis em alguns lugares vão ter horário de segunda a sexta, de tal, tal horário. Então,
pelo menos baixou um pouquinho, né?
Mas baixou, mas ninguém pode sair pra usar.
Os postos já não vão mais abrir, já.
É verdade, a economia foi bastante abalada.
Muito abalada.
Isso eu comentei com alguém, falei, tu vê só, né? Todo mundo esperando, e aí as guerras, e quem tem bomba nuclear, não sei o que lá, o simples vírus parou. Conseguiu por algum tempo e tá fazendo com que as nações se curvassem. Tu vê só como nós, como seres humanos, somos pozinho mesmo.
Com certeza.
E aí a galera, e é nisso que eu volto a falar, a galera tem que olhar pra ver.
Mas historicamente também existe, agora eu não sou especialista em história, né, mas eu tava lendo essa semana, a gente acaba lendo muita coisa, mas aí tava lendo essa semana que teve uma civilização, não sei se foi Maia ou Inca, que morreu por vírus, né, ela foi dizimada, não sei quantas milhões de pessoas por... Claro que na época
medicina... Eu assisti um filme disso aí,
na época medicina muito...
Assistiu com o Mika esse ano, um filme da múmia ou da maldição.
Eu acho que
Que o cara vai lá e todo mundo temia, na verdade, dizia que ela era uma bruxa, e aí ele chega lá e quem tocava nela morria, mas é que ela tinha um vírus.
É isso aí.
E aí ela se enterrou, e aí todo mundo tinha ela como que ela era um negócio ruim lá, e era por isso, e era desses tempos aí.
Então, que loucura, enfim, uma civilização foi devastada por um vírus. Obviamente a medicina era bem defasada,
fraca,
né? Era fraca, mas enfim, quando vem assim repentinamente, não temos a cura nem a vacina, ela faz um estrago violento mesmo na humanidade. Um vírus, né?
Loucura, cara.
Ainda assim, a galera não é pra achar que é o fim, né, do mundo. Eu tava lendo, eu gosto de ler, né, algumas, principalmente nesses momentos aqui, o que eu tava lendo, que em 2018 o sarampo matou 140 mil pessoas. Sarampo, a gente não ouve falar, né, sarampo, fulaninho pegou, já se curou, 140 mil pessoas, sim, em 2018. Morte por gripe comum, em 2017, 650 mil pessoas. Então, vírus matam muita gente.
tempo todo.
Todo ano. Só que como é um vírus novo, a galera tá apavorada, achando que deu esse aqui.
Claro,
e agora
grande
vai
parte disso é, mais uma vez, pra comprovar que a nossa as estruturas, não digo nossa, mas as estruturas em geral não estão preparadas pra receber um grande número, e é por isso que as pessoas estão morrendo. Porque imagina, chegar lá 200 pessoas com problema de pneumonia, que é um dos negócios que afeta, chega lá, eles têm que escolher, tudo e tudo, e o resto vai morrer, né?
Eu compartilhei até uns dias atrás uma mensagem desse assim, 3 mil americanos morrem todos os dias de coronavírus. Daí dizia assim, eu disse coronavírus, quer dizer aborto. Daí eu quis dizer aborto. Então, falando de outra coisa que todos os dias mata e que ninguém dá moral pra isso, na verdade levantam-se bandeiras em favor disso, né? Vamos combinar.
Verdade.
E aí, e o mundo inteiro tá nem aí.
Não, eu li uma outra, a galera hipócrita orando para a igreja ficar em casa para não transmitir, e oram pelas igrejas que são
perseguidas,
e que se essas igrejas continuar pregando, elas correm risco sério de morte.
Aí pimenta nos olhos dos outros é refresco.
É isso aí. Caramba, lá, ó, 30 minutinhos já de assunto.
Já você foi.
E você, olha só, não fica com medinho não, hein? Tem que...
Não, fica tranquilo, gente, é só tá eu, boa. A gente...
Vai passar.
Depois de tudo isso que eu disse assim, né, defendo que tem que ter fé e que é pra parar de ser medroso, ainda assim, eu deixar claro, né, gente, que não, eu não tô dizendo pra ser rebelde, pra sair na rua, pra entrar na igreja, pra entrar no shopping, é muito pelo contrário.
Até mesmo
que
o shopping tá fechado, e as igrejas também.
Por isso. Se não era pra ir. Não, tô brincando. Pessoal, é pra seguir as recomendações dos órgãos de autoridade responsáveis.
OMS.
Né? Seguir todas aquelas orientações, mas deixar de ser medroso. Deixar de ser medroso, pra não falar outra coisa. Muito medroso. O pessoal tá muito medroso. Eu fico olhando assim, não parece que tem fé. Não parece que tem Deus no coração. De tão medroso que estão. De novo, meu, me estresso, gente. Fico muito medroso.
Ele começou a dizer que não ia se estressar.
Não ia se estressar.
Eu já não estressado, tá, pessoal? Só quero falar.
Só quero falar na boa. Tá, louquíssimo.
O que eu vou dizer? É isso aí. Mas enquanto você tá em casa, então aproveita pra ficar em casa pra tu dar aquele trato, aquela geral naquilo que tu não fazia. Não para de ler, então. Não para de procurar. Lê aquilo que é correto, procura as informações certas. Não repassa, não sai repassando informações pra multiplicar ainda mais o medo. Porque isso já tem pessoa que tá sendo paga pra isso.
Importante.
Jornais, rádios e televisão.
Muito
eles fazem isso direto. Então, nós não temos obrigação nenhuma de fazer. A não ser que seja algo que tu sabe assim, bom, vai mudar a vida do Josiel se eu compartilhar isso com ele. Mas se não vai...
Não compartilha.
Nossa, você não compartilha.
Não compartilha.
Tá bom? Todo mundo já tá sabendo
que eu vou achar a fonte verdadeira lá e vou postar. Que mentira.
É complicado. Não faz isso, não. Olha só, mas eu tô falando aqui porque eu já disse isso desde o início e eu vou falar de novo, tá? Vamos fazer mais um durante a semana aí, porque um só por semana.
Agora em quarentena cabe, né?
É, pois é. Um só tá.
Cabe mais um.
Tá muito fraco assim.
Tá, pessoal, olha só. Nós vamos continuar pedindo isso, olha só, tu te inscreve no nosso canal do Spotify, bota seguir, tu compartilha. Nós vimos assim, olha, eu vou falar que nós vimos, tem lá 30 pessoas que estão escutando, né, alguma coisa. Essas 30 pessoas, tu pega e compartilha no teu Instagram, no teu Facebook, envia pra 10 pessoas e diz, cara, escuta isso aqui que tu sabe que talvez a pessoa vai curtir, entendeu? Diz, é legal pra caramba, tu vai acabar gostando, pra mais gente.
Manda assim, eles falaram sobre o coronavírus, daí todo mundo vai ouvir.
Nós vamos fazer um clickbait. Vai ser coronavírus a capa.
Fala que a gente tem fontes seguras de uma informação super secreta.
Eles falaram um troço muito importante sobre o coronavírus.
Diz que ainda ninguém falou. Sobre coronavírus. Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando com mais esse pequenininho programinha pra vocês. Assunto muito legal. José Albrá pra caramba. E a Cristiane ali sem posição. É esse aí os três. É esse os três de informação do programa. Esperamos ver vocês, não sei se com mais um programa no meio da semana ou não, isso aí só vocês verão. Mas, mais uma vez reforço, a gente vai estar postando lá nas redes sociais assuntos, mandem lá. Não vai ser sobre coronavírus de novo, só um que a gente separou.
Esquece,
agora a gente
chegou.
Acabou a nossa cota, chegou. E como é que é, Josiel?
Não espalha fake news.
E parem de ser
medroso.
Então tá, valeu.